Vamos, mas vamos só gravar aqui. Senhores, estamos aqui para gravar mais um maravilhoso episódio do podcast, que eu não sei mais qual é o número. Eu mesmo não sei.
Isso é um bom sinal.
Eu não sei se é um bom sinal, na verdade. Você sabe que não tem cortes, então você fala merda, Rudá, você tá fudido mesmo.
Não tem problema.
Entendeu?
Sem corte, sem censura.
Sem corte e tal. O primo, eu encontrei ele aí faz umas 2 semanas, ele me deu uma puta aula de redes sociais e tal, que eu não sei nada, obviamente. Ele falou que eu tenho que gravar toda semana.
É um trabalho do cão, né?
Não, o problema é arrumar convidado toda semana, porque todo mundo tem...
agenda fodida.
E pro primo, os caras abrem, né? Fala, não, agenda livre. Pra mim não é assim.
Por enquanto.
Não, eu acho que nunca vai ser mesmo, né? Meu, Rudá, o cara que escreveu O Futuro do Dinheiro.
Isso aí.
Né? Que também já foi citado por boas pessoas e más pessoas.
Mas o que é, assim, no final do dia, se serve para todo mundo, tá ótimo, né?
Não, o bom é isso, né? Que você tem um produto que atende a todos.
O produto é bom, isso é um sinal de que o produto é bom.
É um sinal de que o produto é excelente, né? Mas um cara que entende muito de criptoativos. Você tem uma empresa de criptoativos.
Uma gestora, que não é uma gestora de cripto.
É uma gestora tradicional.
É uma gestora focada em inovação e disrupção, nossa tese é essa. O nosso único produto hoje é um produto de cripto. A gente tem um private equity em mineração de cripto.
Você tem um investimento dessa gestora.
Exato.
Que é
a gente investe,
um ativo de mineração.
Exato, a gente capta investimento de investidores e investe em mineração.
De Bitcoin principalmente.
Hoje de Bitcoin majoritariamente, 99% do Bitcoin. A gente começou com GPU, minerando outras moedas, altcoins. E aí desde 2019 a gente é migrando para Bitcoin. Hoje é quase que exclusivamente Bitcoin.
Bitcoin é um mercado que está muito quente, né?
Pra caramba.
O que você quer beber?
Eu acho que é uma água tônica de boa, não vou tomar
meu
álcool.
Meu Deus do céu.
Tô zero álcool.
Que horror.
Preciso emagrecer mais.
Chegou nosso amigo Fernandinho aqui.
Já estamos gravando aqui.
Já estamos gravando, não tem cortes, então você fala merda, você tá fudido.
Sem cortes, censura.
Xingar alguém e tal. Sabe que eu tô sendo processado?
Não sabia, mas imaginava.
Eu tô sendo processado.
Por quem agora?
Puta, tem vários. Meu advogado, você sabe que eu não gosto de entregar o ouro, né? Não gosto de entregar. Então, quando o cara aparece nas minhas redes sociais, em alguma coisa, porque ele pagou pra estar lá.
Entendi.
Agora, esse é o primeiro cara que eu vou fazer uma indicação legítima, tipo, verdadeira.
Uhum.
Que não pagou.
Que é teu advogado.
Que é o meu advogado. Meu advogado, André Martins. Que é o que esse cara tá tendo de trabalho as últimas semanas...
Não, mas você tá pagando pra indicar ele, né?
Não, exatamente. Porque, olha, o que esse cara tá tendo de trabalho...
Como é que ficou o negócio? Você, há um mês atrás você falou que você ia virar Suíça, 2 meses atrás.
Não, eu continuo.
Ah, pô, você tá fazendo... O Suíça tá comprando guerra pra caramba.
Não, a Suíça entra quando a questão é humanitária.
Entendi.
Tipo, piramideiro, humanitário.
Humanitário, ok.
Entendeu? Tipo...
Enjoei.
Produto falso, humanitário.
Justo.
A moça lá, Telegi.
Eu não acompanhei, se eu vi por cima, eu não acompanhei.
Telegi é humanitária também.
Que esse é o último...
É a última porradaria que eu tô comprando aí. Essa Telegi é o seguinte, vou te explicar, você vai entender. Imagina que você tem um ativo muito ilíquido.
Tá.
Uma criptomoeda, por exemplo, muito ilíquida.
Beleza.
Aí imagina que tem alguém que organiza um grupo que só compra e vende aquela criptomoeda ilíquida.
Pump and dump clássico.
Pump and dump clássico.
Okay.
Clássico. Aí ela criou um grupinho que tinha 2.000 pessoas para operar a opção de VEG.
Caralho.
Que opção de VEG, assim, ela opera mais ou menos 2.000 opções por dia. Se cada um quiser comprar 1.000 opções... Não, já fudeu, já... E aí ela falava, não, mas o meu negócio só dá certo. É óbvio que já dá certo, pô, só faltava dar errado. Eu encontrei um amigo nosso ali, o Vicente Camilo, que é ECVM, e contei essa história pra ele. Ele falou, porra, só faltava dar errado, né? Você compra a opção que não...
Mas aí o rolo foi que você descobriu isso?
Eu descobri isso e descobri áudios em que ela falava textualmente, nós precisamos arrumar um dinheiro, um jeito de ganhar dinheiro em cima dessas pessoas.
Desses incautos.
É, desses de coitados. É, exatamente. Desses foi isso que ela falou. Segue, assim, foi isso que ela
meu
falou.
Meu fã-clube é, de otários que me segue.
Exatamente. Eu tenho um fã-clube aqui cheio de otários e eu preciso arrumar um jeito de monetizar isso aí. Fernandinho, você é advogado, além de grande investidor de real estate. Né? Você quer se apresentar para as pessoas? Eu acho uma boa.
Bom, eu estou aqui junto com o meu querido amigo Renoir Vieira, que eu conheço há muitos anos de outros carnavais.
É verdade, nos conhecemos.
E desde a primeira vez que eu conheci o Renoir, me causou a melhor impressão possível. Seu brilhantismo.
É, mas que puxa-saco, Fernandinho.
Começou
o que você vai beber, Fernandinho?
Não podemos fumar charuto aqui, não?
Aqui não pode, mas nós vamos fumar logo depois aqui. Nós temos que gravar isso rápido aqui para poder fumar charuto. É.
Mas basicamente é o seguinte...
Quer beber? Você não falou ainda. Não vai beber?
Tomar.
Você vai querer uma água?
Deve tomar água tônica.
Tá, eu vou ser o único que vai... E aí, chefe? Tudo bom? Estamos gravando um podcast, mas fica tranquilo. Aqui estamos em casa.
Tá bom.
O que você quer? Uma água?
Uma tônica, por favor.
Você quer uma água?
Eu quero uma água com gás.
Eu quero um whisky.
Esse aqui é um Chivas, que é um Grand Lead, que é um...
Ah, vamos num single malt, né?
Single malt.
É.
Eu tenho um Grand Lead, eu tenho um Grand Orange, eu tenho um... Del Mor, tenho um... Absolute não tem,
não.
Tem só
engarrafa.
Tá com desconto, mas
é garrafa. Ah, não. É, eu vou querer esse...
Gosta de um Nectar Jaw?
É, eu vou querer esse...
Grand Lift 18?
Pode ser, vai. Manda esse aí.
Grand Lift 18. Qual a comanda de vocês?
Eu não sei.
Bota aqui, Nancy.
Ah, eu tenho uma. Tá, pera aí. Eu tenho uma comanda. Pera.
Vou botar na minha aqui.
Ah, bom, 11, depois 80. A gente resolve.
11,
obrigado.
É, depois a gente resolve.
Aqui é gelo, né?
Gelo, por favor. É, que aí, pô, sem gelo aí já é... cowboy?
Cowboy demais.
Aí já é demais.
Bom, Renan, mas basicamente eu sou a puta velha do mercado financeiro.
Já viu tudo acontecer.
Já vi bastante coisa.
Já fez de tudo. Vocês não estão vendo o Fernandinho, mas ele parece um pouco Lex Luthor.
Parece, lembra Lex Luthor?
Lembra um pouco Lex Luthor. O que é uma coisa boa, é um elogio no meu... Na minha visão das coisas.
Então, eu fui estudar direito porque eu queria o melhor diploma pelo menor trabalho. Aí a São Francisco resolveu bem esse
problema. Sua filha fez São Francisco também?
Também.
É, como é que é o nome dela? É Fernanda.
Fácil de lembrar.
Fernanda. Exatamente. E também o Fernando, ele tem uma das propriedades mais bacanas de São Paulo.
Que vai virar um excelente, já virou um excelente projeto de real estate.
Que vai virar o Mona Lisa.
Já virou, né? Tá em processo de virar.
Vai virar o quê?
O Mona Lisa.
Mona Lisa?
Mona Lisa é o nome do projeto. Homenagem ao Bill Ackman.
Certo.
Bill Ackman comprou um apartamento em Nova York, pelo qual ele pagou 100 milhões de dólares.
Certo.
E ele falou, olha, eu comprei 100 milhões de dólares aqui, que é a melhor vista de Nova York, literalmente a Mona Lisa, e vai um dia aparecer um russo bilionário e vai querer pagar 500 milhões de dólares pela minha vista. Então aí que vem a Mona Lisa lá na Lopes de Azevedo, tá certo? Porque tem uma vista...
É, realmente é a vista é espetacular. E o que vai virar ali?
Lá vão virar quatro apartamentos de residência multigeracional.
Tá certo? O que significa multigeracional?
É o seguinte, hoje, na verdade, as famílias... Estão tendo uma certa reorganização. Então,
reorganização societária.
Societária e de usos. Então, no Mona Lisa, a gente pretende fazer o mesmo...
Obrigado, chefe.
Obrigado.
Cheers.
Saúde.
Vocês estão brindando com água, eu sou o único que está bebendo
tônica,
aqui.
Quase um gin, então eu só não tirei.
Parece
um gin.
Que esse gelo aqui veio de geleira.
Por exemplo, minha mãe tem 89 anos. Então, ela tá ficando velhinha, hein? E ela não vai ficar mais nova, sabe?
Eu acho difícil.
Então qual é a forma de poder cada um tem a sua individualidade, é que ela esteja próxima, mas não tão próxima assim. De maneira que ela possa entrar e sair do seu apartamento, desde que a gente esteja perto para
a ideia é uma família poder morar junto sem necessariamente um encontrar o outro todo dia.
Exatamente. Então, o que eu acho que, na verdade, justamente ali no bairro, que é a Cidade Jardim, tem que ter uma mudança de uso dessas antigas casas para uma coisa um pouco mais...
moderna.
Moderna. E usual aos hábitos atuais, não do século retrasado.
Isso é interessantíssimo. É, nós vamos falar mais sobre isso ao longo do podcast, que vai durar infinito. É, mas, Rudá, fala aí das criptomoedas que você montou uma gestora. Essa é uma gestora de private equity que tem uma... que tem um investimento numa mineradora.
De cripto. Exatamente, que a gente também roda a mineradora.
Mas você começou essa mineradora.
Então, casualmente, quando a gente começou a operação em 2017, a tese sempre foi investir em mining. A tese de investir em cripto, olhando para mining, a gente olhou para o ciclo de commodity, entendeu que cripto seria, em 2017 ainda não era, mas viria a ser uma commodity, uma nova classe de commodities digitais. Mais Bitcoin do que as outras criptos, mas no geral faz sentido tratar Bitcoin como uma commodity, é um ativo. Enfim, se olhar 12 características de commodity, Bitcoin tem 9 delas.
Ele é um ativo igual, ele é um ativo todos igual. Os ativos são iguais.
Exato, ele entre é negociável eles. No mundo inteiro, ele tem liquidez.
São padronizados, portanto. Então,
você tem uma série de características que é muito...
muito parecida com o ouro, com por ouro, exemplo, com a prata.
Exato, como uma commodity. Então, exato. Dá para classificar como uma commodity e tal, talvez essa seja a melhor definição. E a gente percebeu que quando você tem um grande ciclo de commodity, você tem um upside muito maior em quem produz a commodity do que na commodity em si. A gente olhou desde 1950 e começou a olhar grandes ciclos de commodity, então ciclo do ouro, ciclo da prata, ciclo do minério de ferro, ciclo do óleo. E você percebe que nos momentos de ciclo de alta dessa commodity, tem uma valorização muito maior de quem produz. Então você pega aí 2000 a 2008, 2009...
Você está dizendo que a empresa que minera ganha mais do que a própria...
A valorização das ações da empresa que minera é maior no ratio de 3 a 7 vezes do que da commodity em si.
O que faz sentido porque tem uma alavancagem operacional.
Exatamente. Então, assim como no momento inverso, ela sofre mais.
Só para explicar para as pessoas, o que ocorre é o seguinte, você tem uma... você tem uma empresa que minera, por exemplo, ouro.
Perfeito.
Se a gente está num ciclo em que o ouro está subindo, o que acontece? Os custos de mineração,
eles
não vão necessariamente aumentar. Eles até vão aumentar um pouquinho, tal, mas é pouco.
Marginalmente. Né?
E, só que a receita vai aumentar muito mais do que os custos que vão aumentar só marginalmente. Então, o que acontece com isso é que o lucro da empresa aumenta significativamente mais do que a própria valorização da commodity.
Exato. E, consequentemente, o preço, o valor das ações,
acompanha o lucro.
Exatamente. Como a nossa tese é uma gestora, a gente precisa investir em negócios que tenham esse upside, a gente entendeu que faria sentido se posicionar em mining.
Seu whisky está incrível.
Tá bom?
Muito bom.
Tô com vontade de tomar, mas eu não posso porque eu tô precisando perder peso.
Você tá de dieta?
Cara, tô perdendo 17 quilos já desde a nossa última.
O Fernandinho, ele é especialista em nutrição também. Depois ele vai contar isso aí.
Mas enfim. E aí, cara, fazia todo sentido a gente olhar pra isso. Mais ainda, porque o mercado de mining tá passando por uma excelente consolidação. Que se você fazer um benchmark, é a mesma consolidação que teve o mercado de provedor de internet nos anos 90. Você teve três fases, basicamente, em provedor de internet. A primeira fase foram os caras que iam lá, cara, meio que bandeirantes, assim, por assim dizer, fazendo de qualquer jeito, puxando o fio de qualquer jeito, uma estrutura, cara, precária para ganhar dinheiro, explorar a oportunidade, mas mais do que isso, para fazer o negócio acontecer. Você teve essa fase no início dos anos 90 nos Estados Unidos, assim como a gente está tendo agora, né, teve em 2013 até 2017 em cripto, mais ou menos. Você tem uma segunda fase de consolidação de mercado, onde você tem dois entes. Os caras que estão ali para explorar uma oportunidade de curto prazo, com uma visão de vou ganhar dinheiro fazendo um pouquinho melhor e vou sair fora. e você tem os caras que estão entrando para consolidar esse negócio.
Para comprar o resto.
Para comprar, assim, passar o rodo e comprar tudo e levar, assim, consolidar esse mercado.
E qual deles é você?
Então, a sua saída vai ser vender para um maior?
Cara, a gente tem uma visão de conseguir levar esse negócio, enfim, é até uma conversa que eu tive com o Renoir em janeiro. A gente acha que esse negócio, entende que esse negócio pode ir até, sei lá, D, de A a D, a F, a H.
E aí alguém vai ter que levar de H até Z.
Eventualmente alguém pode levar de H até Z, eventualmente a gente pode
levar
consolidar
também
e fazer um IPO desse business específico como uma incubada, um venture building project e fazer esse negócio crescer. E a gente ir saindo aos poucos, como o 3G Capital fez com a consolidação da Ambev, consolidou o mercado inteiro e levou ao mercado. Então, todos os caminhos são possíveis e estão na mesa. Nesse momento, a gente quer levar até crescer esse negócio.
Então, legal.
Essa é a fase que a gente está de ramp up desse produto. Esse é um produto que a gente tem, por enquanto é o único produto. E esse ano também o objetivo é crescer esse produto até metade do ano, no segundo semestre, lançar um outro produto que não está relacionado a cripto, que é um produto, assim, aí a gente tem algumas coisas que ainda não pode abrir. Mas olhando para outros mercados que a gente entende que tem um puta gap de crescimento também, acho que dá para oferecer um negócio legal. Sempre com a visão de alternativo, sempre com a visão de disrupção e inovação.
Muito interessante. Você sabe que eu forçadamente estou aprendendo mais sobre criptomoedas, porque recentemente me tornei, acidentalmente, um grande colecionador de arte. O Fernando tinha, eu não sei se tem ainda, algumas obras de arte lá na casa dele, que eu achava muito bem decorada, inclusive. Mas o que aconteceu? Um colecionador, infelizmente, faleceu e a família queria vender. Só que aí a pessoa que herdou também morreu e sobrou para o neto, que não entendia nada e queria só o dinheiro mesmo para, sei lá, fumar maconha e viajar pelo mundo. E ele me ofereceu e eu comprei. Eu tô descobrindo ainda o que eu comprei. Pra você ter uma ideia.
Você comprou a coleção porteira fechada?
Porteira fechada sem due diligence.
Ah, é?
Sem due diligence.
Você ofereceu lá três relógios, um par de tênis?
Não, ofereci X e levei tudo.
Levou tudo.
Levei tudo. Comprei barato. Por exemplo, agora vocês devem ter reparado, eu sei que vocês não me acompanham tanto assim, mas vocês devem ter reparado que tem um quadro atrás de mim. É um quadro muito bacana. E eu descobri que é um quadro da Anitta Malfatti. Com certificado, inclusive, em cartório e tudo
valor.
Mais. Tem um valor histórico, inclusive, né? E então só o quadro já pagou uma boa parte do investimento.
Legal.
Eu gosto muito desses investimentos que você tem que tomar um risco meio shotgun, assim, né? Você compra ou vende aquele negócio naquele preço e é isso. E, inclusive, tem fundos de private equity, você já deve ter visto.
Tem investimento em arte, tem crescido pra caralho isso.
Tem crescido muito e eu gosto desses negócios alternativos, né? Que é o que a gente tá falando. O Fernando já é um cara mais tradicional, tá mais no real estate aí, que é talvez o investimento mais antigo que tem, né?
Pois é. Mas justamente o que eu mais gosto no real estate é que a gente pode ir all-in com mais
segurança. Você tem menos risco.
Segurança.
Se você tem mais segurança para dar all-in.
E, por exemplo, quando a gente tem uma tese boa, como é o caso da Watts, que tem uma alavancagem negativa.
Alavancagem negativa. Explica esse conceito que eu não conheço. Perdoem minha ignorância.
Esse é um conceito criado aqui na Watts, porque com 100 milhões de investimento a gente faz 300 milhões de lastro imobiliário. Que a nossa tese é a melhor que tem no mercado. Então, cadê a alavancagem? Tá certo? Está para trás. Se com 100 eu faço 300, meu patrimônio multiplicou por...
Não, mas você sabe que ainda eu estou discutindo muito um caso no mercado brasileiro, que é um caso que eu gosto bastante, que tem um conceito parecido, que é MIUS. Mills é uma empresa de locação, basicamente de maquinário para construção civil.
Uhum.
Né? Então, sei lá, trator, rolo compressor, todo tipo de coisa aí para construção civil. E o que acontece? Como que acontece? Com dívida, ele compra uma máquina. Só que ele aluga aquela máquina por um múltiplo do que ele paga pela dívida. Então, automaticamente, ele gera equity value com alavancagem, que é o que você está falando. Exatamente. Alavancagem negativa.
Exatamente a tese da Waltz. Tá certo? Então, na verdade, o que a gente faz? Na verdade, a gente quer fazer aqui no mercado brasileiro o que é no resto do mundo. Tá certo? Que o ativo imobiliário, ele rende, ou ele deveria valer pelo fluxo que ele...
Pelo fluxo de receita.
Pelo fluxo de receita, como é no mundo inteiro. E aqui no Brasil, o pessoal parece que tem uma... Ainda a gente está uns 40 anos para trás ainda do resto do mundo.
Você acha?
Surpreendentemente.
Não, mas,
Outro dia eu tive até uma discussão muito curiosa com um dos ditos experts do mercado imobiliário. Falou, Fernando, assim é aqui. Se lá fora, essa sua tese pode funcionar lá fora. Agora, aqui no Brasil, não é assim. E eu sou o bambambam aqui, porque eu fiz mais de 95 emissões no último ano, um valor de 5 bilhões, 753 milhões. Eu devo saber o que eu estou falando. Falo, meu amigo, você deve entender muito de mercado imobiliário. Agora, de mercado de dívida corporativa, por exemplo, que é o caso da Watts, que é na verdade é uma holding, que ela, entre os negócios dela, inclusive tem ativos imobiliários. Então, disso você, infelizmente, não entende nada. E o nosso mercado, por exemplo, de fundos imobiliários, é um mercado de 110 bi. Enquanto o mercado de dívida é um mercado de 4,3 tri, que é no fim 50 vezes maior do mundo.
Agora, o melhor comprador no mercado de imóvel hoje são os fundos imobiliários. Por quê?
O maior comprador ou o melhor?
O melhor. Que, não, não é o maior.
Em qual sentido? De que compra melhor ao melhor preço?
Não, não. É o que paga mais caro.
Está pagando mais caro.
Né? O melhor comprador que
sobre,
eu quero dizer
a ótica de quem vende imóvel.
Exatamente. Sobre a ótica de... Por quê? Porque tem um erro no mercado que é o seguinte, é uma ineficiência por causa da natureza do investidor de fundo imobiliário, que é majoritariamente pessoa física.
Que está querendo um yield de...
Está querendo um yield de 6%. Só que o cara não olha para a curva de juros. Ele olha para o CDI. Então ele fala, porra... Esse fundo imobiliário
nem sabe
aqui,
olhar a curva de juros futuro.
Não, nem sabe o que é uma curva de juros futura. E eu ensino, hein, no meu Close Friends. Fazer propaganda no meu próprio produto, evidentemente, né? Mas o que acontece? O cara não olha e fala, porra, mas a curva de juros, né, que é... você tem que avaliar os ativos com base...
Ao longo do tempo.
Com base no prazo daqueles ativos. Como um ativo imobiliário tem um prazo... Potencialmente infinito. Potencialmente.
Nosso caso é infinito.
É potencialmente.
Dependendo da tese, é infinito.
Potencialmente porque eventualmente tem alguma fatalidade que...
Tem depreciação, pode... No Brasil não tem terremoto, não tem furacão e tal, mas...
Mas tem política
que pode... Mas tem depreciação.
Que pode dar uma merda fodida. No...
É. E aí o que acontece? O cara, em vez de olhar para a curva de juros e falar, pô, tá 8, o fundo imobiliário tá pagando um yield só de 6, o cara olha e fala, não... O CDI está 2% e o fundo imobiliário está pagando 300% do CDI.
Está ótimo.
Tá maravilhoso, vamos comprar tudo, vou vender tudo e vou comprar essa bosta aqui. Então, o que é uma burrice enorme, mas é o que as pessoas fazem. E aí o que acontece? Os fundos imobiliários, por exemplo, de shopping, tem só shopping Osasco. Você lembra que até explodiu lá, Fernando? Isso aí é os fundos imobiliários. Você lembra disso?
Não, e também, você pega um fundo imobiliário típico, até paga toda a estrutura de custo, de administração, de CVM.
Ah, sim,
de...
claro.
Tem
mas...
toda aquela...
tem uma parafernália toda lá.
Que não sobe quase nada pro...
Não, sobra os 6% lá que o cara recebe e é sem
quando
imposto.
Quando vai tudo
né?
bem. Quando vai tudo
vantagem
bem.
É essa.
Não tem imposto. Então o que acontece?
E o risco também está diluído. Então é interessante porque dilui o risco se ele fosse ter um imóvel só.
Mas tem fundo imobiliário monoativo.
Também.
Também tem, que é pior ainda. Né?
Mas o nosso amigo Thiago Reis agora lançou um fundo...
Lançou um fundo de fundos.
Tudo bem, que é maravilhoso, pagou um yield de 5.5 agora.
É isso. Não, e tá fazendo aí o... Acho que vai ter uma oferta, não sei.
Já teve oferta, né?
Não, vai ter outra.
Vai ter outra, não sabia.
Vai ter outra. E eu tô falando aqui porque eu não tô envolvido na oferta e parece que é uma oferta... não é restrita, acho que vai
não
ser...
Não sei, detalhes.
Eu também não sei. Mas enfim, foda-se. O fato é que vai ter a oferta. E aí, eu pensei o seguinte, dado que o fundo imobiliário é o melhor comprador por causa dessa ineficiência, Será que não seria o caso de fazer legalmente aquilo que a Gi queria fazer? Que é, porra, vamos arrumar um jeito de vender fundo imobiliário para esses trouxas?
Pois é, a nossa tese, a gente emula, a OTS emula um fundo imobiliário. Então nós estamos lançando CCBs digitais que pagam justamente $1 milhão mais 6 com a garantia imobiliária.
Com a garantia imobiliária.
Com a garantia do nosso
dólar aqui. Mais 6. Opa! Pedir alguma coisa para comer. O que tem aí de bom, hein?
Tem bolinho de costela, tem.
Ah, vamos pedir esse. Traz esse bolinho aí. Pra vocês querem comer? Queijinho?
Queijinho
e o bolinho de costela.
Tá bom, por enquanto. Obrigado.
Então, beleza. Então, então, tudo bem. Aí, o que aconteceu? Você acha que é melhor essa estrutura do que a eficiência fiscal dentro do...
Eu acho que, na verdade, o imposto ele é pago de qualquer jeito. Então, o cara pode até perceber que não está pagando, mas está sendo descontado de qualquer maneira.
Não, como assim? Não entendi.
O imposto sempre existe, tá certo? De uma forma ou de outra. Se o cara não paga no recebimento, ele paga antes. Porque a própria estrutura do fundo também é tributada. Não, é?
Não, mas quando o cara recebe o dividendo, é isento, né?
Exato.
Como pessoa física. Nessa estrutura aí, a estrutura pagaria o imposto, né?
É, na verdade a nossa tese é que o cara, é melhor para o cara saber quanto que ele está ganhando do que ele correr o risco da variação. Então o investidor quer saber exatamente o que ele quer, que ele vai receber. E receber para $1 mais 6 é uma tremenda uma taxa.
Acho que depende muito de qual investidor, né? No final do dia, acho que essa é a grande pergunta a ser respondida. Quem é o cara que está pagando
isso?
Quem
é o investidor?
Quem é o investidor? Porque no caso do que o Nuno falou... Olhando para esses, né, abre aspas, quem é o trouxa que está pagando esse negócio?
É isso.
No final é um monte de pessoa física que tem pouco capital, não é um cara que tem uma skill de analisar e de pensar inclusive em ter receita em dólar. É um perfil diferente. O perfil do fundo imobiliário tem que dar uma olhada nos Azambi, mas não sei. Mas eu acho que o perfil...
Não, é muito pessoa física, de majoritariamente.
Ticket pequeno, deve ser um cara com ticket pequeno.
Não, a verdade, quanto é que rende um imóvel no mundo? Tá certo?
Não, eu queria... Peraí, só uma coisa. Uma vez você me falou uma coisa que realmente ainda está na minha cabeça hoje, né? Que foi assim, que ainda não tenho as respostas, mas ainda está na minha cabeça. Que é o seguinte, você falou, pega uma casa no Jardim Europa, né? Que é Prime São Paulo, tipo, melhor lugar de São Paulo, provavelmente, né? Quanto vale uma casa dessas?
Quanto vale metro quadrado numa casa dessa?
Quanto vale? Você que entende tudo.
35 mil metros.
12 mil reais.
Mano. 12 mil.
No Jardim Europa?
É 12 a 20.
É mesmo?
Casa velha, tá barato.
Não, mas beleza. Essa foi um prédio um novo.
Essa aqui é a grande distorção.
Não, no Jardim Europa não
prédio
tem,
ou
né?
Casa?
Não, casa.
Não, casa nova chega a valer R$50 mil um metro.
R$50 mil um metro.
É o prédio mais caro de São Paulo, hoje é 50 mil.
Beleza, 50 mil reais.
Daqui a 100 anos, quanto vai valer? A casa não. Vai valer mais do que o apartamento.
Mas, vamos lá, 50 mil um metro. Seja 50 mil, dá $10 mil um metro. E isso é Prime Real Estate é prime, em São prime, Paulo. Prime. Triple A,
imóvel pequeno.
Hã? Triple A. Quanto vale um imóvel Triple A em Nova York? Um metro, né? Pra gente comparar.
Apartamento Mona Lisa de Nova York, New York pagou $22 mil por metro quadrado.
22. Então a gente tá falando de 1 para 2 e...
Isso há quantos anos atrás?
Quatro anos atrás. É. Aí, na verdade, a gente entra numa outra coisa que é o Watts Ratio. Watts Ratio é que determina a qualidade. Do ativo imobiliário com vista à eternidade.
Sua vista para a eternidade, ela está arriscada ou perder.
Na verdade, a vista é sempre possível perder. Agora, o terreno não. Então, por exemplo, o Mona Lisa tem um Watts Ratio de 0,16. o Mona Lisa de Nova York, 003.
Mas o que, que significa esse range?
É o terreno dividido pela área construída. Então, o que segura o investimento imobiliário no tempo é o terreno. Porque o próprio imposto de renda admite a perda total em 40 anos. O cara vai tirando 2 mil.
Você está dizendo o seguinte, o que tem construído em cima não vai valer nada.
Vai cair, você tem
que... Ao longo do tempo...
Mas a única coisa que importa é o terreno.
É a terra. Faz sentido.
Faz um sentido. Aliás, aí vou jogar para você. Até parecido com o Bitcoin. Porque o que ele está dizendo é o seguinte, a escassez
Bitcoin,
do
na
terreno...
Verdade, a grande coisa do Bitcoin é que
é escassez.
Não vai ter mais.
É escassez. E o que você está dizendo é o seguinte, então, exatamente. Você está dizendo, o que você põe em cima do terreno não me importa. O que importa
é... O que tem terreno vai gerar renda. Agora, suportada pelo terreno.
Sim, o que está em cima é o que gera renda. Se for um restaurante pode gerar uma renda X. Se for uma casa, pode gerar uma renda Y.
É.
Se for um hotel, apartamento...
Mas uma coisa que eu sempre gostei, especialmente nessas coisas que o Fernando está falando, é uma coisa que eu falo para minha querida esposa, que é o seguinte. Se você for procurar o imóvel perfeito, ele vai custar uma fortuna. Então você tem que encontrar um imóvel que não seja perfeito, mas que possa se tornar um imóvel perfeito.
Você pode transformar ele.
Por um custo baixo.
Razoável.
Mais baixo do que o imóvel perfeito. E isso tem uma relação também com as criptomoedas em geral, né? Porque a questão da mineração, você me corrige se eu estiver errado, para você hoje vale mais a pena colocar seus recursos computacionais em minerar Bitcoin do que em minerar outras moedas.
Tem uma questão um pouco técnica que é, eu não posso colocar, fisicamente falando, o hardware é diferente. Então eu não posso simplesmente pegar e mudar.
Você não pode mudar?
Não pode, eu posso somente aquele, dentro daquele protocolo, no caso do Bitcoin é o SHA-256. Eu posso Bitcoin Cash, enfim. Não tem muitas alternativas. O equipamento não é o mesmo.
Não dá pra mudar. Ah, então é um pouco diferente do terreno.
Então é um pouco diferente do terreno. Mas mais ou menos. Porque terreno você tem áreas que você pode ter atividades e áreas que você não pode. Uma área que é majoritariamente residencial, você não vai botar na indústria. Ou um shopping center talvez não tenha autorização pelo plano diretor. Ou construir um prédio que tem limitação de tamanho. Você também tem limitações de terreno.
Ah, eu entendi. Quer dizer, tem uma limitação que é tecnológica.
No caso
aí,
do Bitcoin é tecnológico.
Entendi.
E como é que está a rentabilidade do Bitcoin perto das...
Cara, bizarro. É que, assim, se a gente for olhar, o preço é a mesma lógica que a gente falou
das commodities. O preço subiu tanto.
Do ativo subiu 10, 5 vezes em 3, sei lá, 4 meses. Então você está tendo hoje uma inflação de preço de ativo no sentido de equipamento, de matéria-prima, né? Equipamento, hardware. Porque, cara, tá todo mundo comprando, o mercado tá quente pra cacete.
Porque o que tá acontecendo...
Mining é uma operação hoje, assim, a número de novembro, uma operação com EBITDA de 70%. A número de hoje é ridícula, 90 plus.
Mas é perto do seu custo de equipamento de 6 meses atrás?
Cara, não, assim, a gente tem investidor, Family Office, que entrou em setembro, e o cara pagou em janeiro, já teve o payback do investimento, do ROI.
O cara já teve o...
Teve, setembro ou janeiro.
Cara, que espetáculo.
É maravilhoso.
Eu vou pôr meu dinheiro nisso aí.
Assim,
eu não posso...
Só que são cenários que... O ponto é...
Na verdade, eu coloquei o meu dinheiro nisso aí, mas não via CleanSpark.
A CleanSpark comprou uma operação de mining, começou a investir pesado em mining, exato.
Investiu acho que 50 milhões de dólares, alguma coisa.
Então computa a caixa também para comprar mais operações.
Vão te comprar ou não?
Ah, hoje não, mas daqui a uns meses, quem sabe.
Aí nós vamos conversar, hein?
Ajuda a crescer. O papo foi para ajudar, de repente a gente ajuda a gente a crescer.
Quem sabe? Não, mas a gente já tem uma proposta aí, você tá para me retornar e nunca retorna.
Quem tá me devendo um retorno é você, não sou eu não. E tá escrito.
Não, porque o negócio é o seguinte, cara, eu tenho a impressão realmente disso que você tá falando, que quem fizer esse negócio com seriedade...
Não,
Não, já está lavando a...
Não, não, mas é que assim, o problema é, o cara tá lavando a égua, né? Mas é uma coisa muito por causa do preço do Bitcoin.
Exato.
Que pode não se manter.
Que
aliás, não vai se manter. Pode até subir ou cair, mas não vai se manter.
O ponto é o ratio, né? Então, o que a gente tá falando? Esse caso, o cara investir em setembro, em janeiro ter o payback...
Isso não vai acontecer sempre.
Não. Isso é um ponto... Aí as pessoas, ah, não, então vou entrar agora. Cara, não é. O que não quer dizer que não é um bom momento para entrar, mas o cenário muda completamente agora. O preço de equipamento aumenta. Senão, é uma indústria que ainda está crescendo.
É que é um pouco diferente, por exemplo, sei lá, de mineração.
É a mesma coisa.
De mineração tradicional.
É o mesmo exemplo que você deu do pump and dump de um ativo ilíquido. O que está acontecendo agora é literalmente...
Um ativo ilíquido.
É um ativo. Não que o Bitcoin seja ilíquido.
Não, é ilíquido dada a demanda. A demanda hoje, institucional...
A oferta é muito menor, mas... E vamos lá, tem um dado da CoinShares, uma pesquisa. Cerca de 74% dos Bitcoins são ilíquidos. Não movem.
Ah, não. Inclusive porque tem um monte que está perdido, né?
74 nunca mexeu na
carteira. Não mexe. Não é que nunca mexeu, mas são ilíquidos. São a posse de... São detidos ou por fundos, empresas, etc. Ou por grandes baleias.
Obrigado. Não mexe. Gravação de vocês aí.
Não podemos atrapalhar a gravação. Obrigado.
Você mais um para mim, por favor?
Não, tem uma galera que perdeu a senha.
E mais ilíquido ainda, porque você tem três ou quatro fabricantes que não conseguem suprir a demanda de
fabricantes de hardware.
Fabricantes de hardware.
Perfeito.
Silício, chip. Bom, a Samsung anunciou hoje que está investindo 17 bilhões
para fazer
uma
hardware.
Fábrica de chip em América, nos Estados Unidos. Não ficou claro se vai ser para que tipo de operação. Mas, cara, tanto a Samsung Electronics quanto a NVIDIA se beneficiaram muito, desde 2017, dessa alta demanda de mining. Então, acho que é um mercado que está em pleno crescimento. Agora, isso significa só esse mercado que tem não tem outras oportunidades? Não. O próprio negócio do real estate que o Fernando está defendendo a tese. Assim, acho que é um puto de um negócio que tem um sinal claro de ineficiência de preço. Assim como o mining tinha um sinal claro de ineficiência de preço no ano passado. Assim, pós-Covid, março, a gente comprou algumas operações menores de mining, era preço de banana, porque o Bitcoin caiu muito, porque elas têm um alto custo de energia, a operação do cara parou de break-even, o cara meio que estava empatando há bastante tempo, e você criou uma boa relação de preço-retorno, que estava fazendo muito sentido. Mesma coisa que acontece hoje com o real estate. A gente tem excelentes oportunidades de arbitragem e de operar nessas ineficiências.
E vou te perguntar uma coisa aqui. Qual que é seu cenário aí para o Bitcoin? O que você acha que vai acontecer com o Bitcoin?
O preço?
É.
Cara, o que eu acho que vai acontecer é difícil. O que eu gostaria que acontecesse... Eu gostaria que ele ficasse na faixa de 30 mil por mais um ano.
30 mil? Eu queria cair isso para 30 mil.
Por quê?
Cara, porque todo movimento abrupto em qualquer ativo acaba gerando como efeito de segunda ordem a entrada de gente despreparada e aventureira. Quando o Bitcoin vai de 15 mil em novembro para 58 mil em fevereiro, a gente está falando aí que ele multiplicou quase 4 vezes de valor. Isso valida toda a mentira que aqueles piramideiros falam, isso valida todo mundo que, cara, quer dinheiro fácil, acaba ficando vislumbrado com esse negócio e entrando nisso simplesmente porque acha que vai multiplicar o negócio por mais 4 vezes agora. Isso é um puta de um problema,
meu,
na minha visão.
Eu tava fazendo as contas. A gente tem um amigo em comum, Thiago Reis, que tá empenhado em derrubar a pirâmide. E ele foi para cima de uma pirâmide aí, que eu não vou falar o nome até para os caras não ficarem mais conhecidos ainda. E eu fiz umas contas. Se o cara fechasse a operação dele hoje, devolvesse o dinheiro para todo mundo, ia ser a primeira pirâmide a não cair. desde que ele tivesse realmente colocado o dinheiro no Bitcoin.
Provavelmente não colocou tudo, provavelmente gastou uma porrada de dinheiro.
Hã?
Hã?
Ninguém coloca.
Não, mas em tese sim, né?
Ele cara... pode...
Mas assim, é isso. Que foi a mesma coisa que aconteceu em 2017. Teve pirâmide que em 2007 porrou, ganhou um monte de dinheiro.
E devolveu o dinheiro?
Não, então, devolveu parte, mas aí em 2018, quando o mercado caiu 90%, que é um ciclo e isso acontece...
Acontece e vai acontecer.
Aí quebrou.
Aí quebrou a pirâmide.
Aí quebrou a pirâmide.
Aí o cara foi pra onde? Pra Dubai?
Tá lá em Dubai. Tirando onda.
Carro bacana, Ferrari.
Na sua frente, foda-se. Instagram.
No Instagram, virou cantor.
Não
é isso? É isso aí, eu sei quem que é. Nossa, esse cara é um retardado. Mas cara, como é que a gente faz para educar as pessoas que o Bitcoin e, na verdade, as criptomoedas em geral são só ativos financeiros como outros, né? Como qualquer outro ativo financeiro, ou seja, não é um ativo que você vai pôr 100% do seu dinheiro.
Cara, acho que...
Não é um ativo que vai te ficar rico da noite pro dia.
Eventualmente pode acontecer? Pode. Mas, cara, não baseia a sua estratégia de alocação nisso, porra. Não faz sentido. Não faz sentido. Você vai correr o risco de quebrar. Em um momento você pode quebrar. E você vai se desesperar. E o mercado vai cair 30%, 40%, 50%. Um ativo que tem uma volatilidade realizada de 102%...
É um ativo que pode virar zero.
Ele pode virar zero. Pode. Existe... Do ponto de vista de risco, matematicamente falando, ele pode.
É.
Ah, ele vai ir... Cara, não. Talvez não. Talvez nunca vá. Mas ele pode.
Não, provavelmente, se não tiver nenhuma, digamos, fraude absurda...
É, não vai. Mas...
Não vai.
Mas matematicamente falando,
pode.
Existe lá um risco de cauda de 0,0 nada por cento disso acontecer? Existe. Mas o risco existe. Esse risco, ele está lá. E você tem que considerar isso na estratégia.
Bom, sem dúvida. E... O que está acontecendo com o Bitcoin, você sente, é um apetite dos investidores institucionais que não tinha antes? Você acha que é só pessoa física? O que está acontecendo que trouxe o Bitcoin
nesse momento,
de 6 mil dólares lá em março de 2020
para 50? Nesse momento, o apetite maior é de investidor institucional. É de hedge fund, é de... Nego com muita grana. Nesse momento é isso, 100%. Não acho que é um momento que já chegou no varejo de novo. Acho que o varejo foi um movimento de 2017. Muita gente acabou se machucando muito.
E aí o cara nem olha mais pra isso por enquanto.
Ele fala, esse negócio é pirâmide, é golpe. Ele fala, já perdi dinheiro, isso aí é engana bobo. Enquanto isso, tem muito institucional.
Cara, eu vi Paul Tudor Jones.
Paul Tudor Jones foi o primeiro a anunciar. Agora, a Tesla comprou 1,5 bid do caixa em Bitcoin. Sei lá, MicroStrategy, uma outra empresa que não tem nada a ver com isso, uma empresa de BI. Os caras compraram.
Mas esse cara foi o primeiro, não foi?
Foi a primeira empresa listada a comprar o caixa. Só que ele comprou o caixa, comprou 50% do caixa.
Não, agora caixa, a empresa já deve estar valendo.
Então,
o que o cara tem em Bitcoin está valendo mais que a empresa.
Então, o que aconteceu? Ele comprou, depois ele emitiu 600 milhões em dívida para comprar Bitcoin. Ele fez uma segunda emissão agora, que ia ser de 600 milhões. A demanda foi tão grande que ele decidiu emitir um bi e comprou mais.
Você não acha que o mercado pessoa física já está voltando?
Cara, no Brasil eu já estou vendo muita pessoa física em Bitcoin de novo.
Dados de corretoras brasileiras, o número de cadastros ainda não é maior que dezembro de 2017. Cadastro dia.
Falando em dezembro de 2017, agora já mudou, mas teve um período em que tinha mais gente cadastrada no mercado Bitcoin do que na B3.
Sim. O que é um movimento interessante, né? No meu ver, não saudável. Porque o cara está indo para o ativo mais arriscado do mercado hoje, talvez um dos mais, sem conhecer o básico do básico do básico. Cara, isso não é saudável. Não adianta. Ah, mas não sei o quê. O mercado tá mudando. Digital assets é o futuro. Vai ser assim.
Pode até ser
eu
o
acho
futuro.
Que vai. Eu acho que vai ser o futuro mesmo.
Mas não é saudável, você tem razão.
Cara, não adianta você querer começar
operando opção.
Porra, você vai começar a fazer, você vai correr, você não vai começar com a maratona. Você vai correr 2 km, 5 km, 10. Aí você vai pra maratona. Não,
essa é perfeita. Inclusive, o Fernandinho é um grande atleta. Foi campeão várias vezes de jiu-jitsu. Conta aí, Fernandinho. Você começou já brigando com os caras em campeonato? Ou você começou de um jeito mais tranquilo aí?
Eu comecei também de um jeito mais tranquilo. Eu também inverti a ordem também.
Você inverteu a ordem? O que você começou? Brigando na rua?
Não. Na verdade, os primeiros anos da minha vida foram à base de cachaça e mulherada. Então eu só abracei o esporte depois de...
Cachaça e mulherada.
O que é uma boa estratégia. O fígado se recupera muito mais rápido do que o resto do corpo. Eu hoje, surpreendentemente, eu estou... melhor forma que meus amigos que eram atletas quando jovens.
Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem algum criptoativo? Bitcoin?
Eu descobri o Bitcoin quando estava $1,270. Foi a minha primeira compra de Bitcoin.
$1,270. Você tem até hoje?
Não. O grande problema é que...
O grande problema é que as coisas sobem, a gente fala, já foi muito.
O grande problema é exatamente esse. O cara que segura isso é o cara que esqueceu. Dificilmente a pessoa vê o negócio subindo 10 vezes sem...
É muito difícil você ver um negócio 100 vezes.
Ninguém consegue.
Difícil.
Como é que faz? Mas você tem Bitcoin já...
Cara, então, minha primeira compra foi R$1.000. 2015, final de 15, mas eu não entendia nada. 2016 foi aí quando eu entrei melhor, e foi R$3.000. Então, e aí depois...
Minha querida esposa ligou e atrapalhou nossa conversa, mas você estava falando que você...
Do preço. E, cara,
do preço, você comprou a primeira vez a...
R$1.000.
R$1.000, 2015.
Em 2016 eu acabei comprando mais, enfim, entendi no final, quase um ano depois, fui entender, comprei mais.
Mas assim, você não entendia nada mesmo?
Não, eu comprei porque alguém falou que era, cara,
que era bacana.
Na época eu tava operando opções, a gente falou de operar opções, eu tava operando opções pozinho e tal, ganhando uma grana, ganhando uma grana, e tô rico, tô pobre todos os dias. O cara falou, esse negócio de Bitcoin, compra aqui, manda dinheiro pra esse cara, baixa esse aplicativo, ele vai gerar um código, manda pra ele, é isso aí. Era R$1.000, eu falei, um pozinho, se der bom, deu bom. De 2015 para 2016, valeu, cara, foi de R$1.000 para R$2.500, R$3.000, foi muito. E aí eu falei, puta, esse negócio valorizou 150%, eu tinha opções que, cara, dava...
Dava 150% no dia.
É, vencimento, tudo pozinho. Enfim, e 2016 foi ano da condição coercitiva do Lula. Foi, acho que a semana que eu mais ganhei dinheiro na história com opções até hoje. Assim. Não sei se você lembra... Cara, naquela semana, Vale e Petro valorizaram tipo 25% na semana. Pra mais. Cara, eu tava comprado em opções em cal a seco. Totalmente fora do dinheiro.
E de repente virou, cara, super dentro do dinheiro.
De repente virou super dentro do dinheiro.
Você comprou um negócio foi, por tipo, 30 centavos.
10 centavos e foi, cara, R$3.
Nossa,
tipo, nesse nível.
Que porrada.
Cara, R$5.000 virou 200 e pouco, 300 pau. Assim, em uma semana. Eu tava me achando Midas.
Você falou, cara, eu sou
sinistro.
Ah, eu sou pica mesmo.
Então, quando o Bitcoin não subiu tanto...
Você falou, foda-se, isso é uma merda. Negócio, não sobe, pô.
Não sobe porra nenhuma.
O negócio valorizou só 300%.
Exato, o parâmetro muda pra caramba.
É.
Bom, o fato é que em 2016 eu entendi. Comecei a ler mais sobre o assunto. Cara, gostei. Fui pego
pelo bichinho do Bitcoin.
Acabei virando um cripto chato.
Cripto chato?
É, igual
que é um cripto chato?
Sabe o CrossFit?
Sei.
Sabe o cara que faz CrossFit? Ele não pode só fazer CrossFit.
Ele tem que ficar te enchendo o saco que ele faz
CrossFit. O CrossFit ele só funciona se você falar que faz. Sabe, que se você fizer CrossFit e não falar, ele não tem...
Eu queria mandar um beijo pra minha querida esposa, que era crossfiteira.
Mas eu falei pra ela que ela tava ficando com calo e eu não casei pra isso, né? Hã? Não casei pra ter mulher com um calo na mão, porra.
Para que você vai ser cancelado agora.
Mas... eu quero que se foda.
Enfim. E aí, cara, nesse cenário todo, comecei a entender, virei um criptochato, falando pra todo mundo. 2017, acabei comprando mais, enfim, aí ganhei dinheiro. Mas sobre liquidar, bateu 20 pau e não liquidei. Eu achei que ia 100 em 2017. E aconteceu que eu fui ao longo de... desde que eu criei o negócio no final de 2017 até agora, eu fui migrando toda a minha posição em Bitcoin da física para o meu negócio. Não fazia sentido eu ter dinheiro. Assim, a gente
mas já... isso você fez o quê? Com um investimento no negócio?
Investindo em mining para crescer a nossa operação.
Então, quer dizer, o seu investimento deve ter sido meio que autofinanciado, porque o Bitcoin se valorizou tanto?
Se valorizou, assim, deu pra ganhar dinheiro, deu pra ganhar bastante dinheiro. Eu acabei, né, entre aspas, realizando porque eu investi no meu negócio, que valorizou, se a gente fosse fazer uma análise
de valuation.
Negócio, de valuation.
6 ou 7 vezes aí
você vendeu. Daria pra conseguir tranquilamente...
Quantas vezes você acha que o seu negócio vale em relação ao que você investiu?
Cara, hoje, a minha parte do negócio... acho que umas 10 vezes mais.
Umas 10 vezes mais. Ah. Desde quando você... 2017.
Desde 18. Eu boto 18. Foi mais do que o Bitcoin valorizou no mesmo.
Porra, é um belo... belo retorno.
Mas que é a geração de valor do negócio. Você cria um negócio para gerar valor e crescer.
Não, mas... é empreendedor. Espera aí. Vamos só falar um negócio. Isso é uma coisa que as pessoas, especialmente as que estão escutando isso aqui...
parênteses. Você acha que teria valorizado essas 10 vezes também se o Bitcoin tivesse subido menos?
Como hoje o nosso único produto está intrinsecamente atrelado ao Bitcoin?
Provavelmente não.
Provavelmente não. Como a nossa visão não é manter somente em Bitcoin, não é uma, a gente não é uma gestora de cripto. Eu não compito com a Hashdex, com a Grayscale, que é uma gestora de cripto, uma das maiores do mundo. Não é...
tem ação, inclusive.
A Grayscale, tem o GBTC, que é um trust que é negociado. Enfim, a gente não se posiciona dessa forma. Eu estou muito mais para uma ARK, uma mistura de uma ARK com uma Renaissance, porque a gente usa modelo quant, a ARK não. Então a gente tá, nosso posicionamento é muito mais um mix entre ARK e
Renaissance Technologies.
Que quem não conhece a ARK, na minha opinião hoje, é uma das maiores gestoras de inovação do mundo, focada em inovação, e a Renaissance é a melhor quant do mundo, disparado.
Ou seja, ele só quer ser o melhor das duas áreas.
Pô, não melhor, eu quero ser um pouquinho das duas. Né?
Benchmark tem que ser alto.
É alto, eu acho que...
A gente mira na Lua, se
sabe chegar... que
agora mira em Marte, né? Elon Musk dá pra mirar em Marte, não precisa mirar na Lua mais.
É, o Elon Musk é um caso interessantíssimo de uma fraude que deu certo.
Qual fraude?
Você acha que é Tesla fraude?
É uma fraude.
Ele vendeu as
armas. Não, aquela bosta lá devia ter quebrado.
Ano passado eu comprei.
Aquele negócio...
tá vendido em Tesla?
Tô vendido em Tesla há muito tempo, tô perdendo muito dinheiro, mas eu não ligo porque aquilo é uma fraude. Mas é uma fraude que agora vai dar certo. Porque o que que acontece? Você conta uma história. Né? E agora... depois eu vou chegar lá, mas o que que acontece? Você conta uma história. O mercado... acredita naquela história.
E paga pra isso.
E aí paga pra isso. Aí as suas ações se valorizam. Aí você consegue emitir dinheiro. Aí aquela história toda que você contou, joga aquela merda fora. Porque agora você tem muito dinheiro, tá capitalizado.
Você consegue fazer aquilo que você tinha prometido.
E aí você consegue fazer o que você... Não é nem aquilo que você tinha prometido. Você consegue fazer qualquer coisa. Porque esse é a questão. E agora eu tô muito focado... em matar o leão quando ele é pequeno. Porque deveriam ter matado o Tesla lá atrás. Quando, vocês lembram, em 2008 a Tesla quase quebrou. Foi salva. Não, foda-se se é bom ou não. Aquilo lá era uma fraude. Assim, a mesma coisa é o seguinte. Você fala assim, eu já ataquei isso essa semana. Porque muita gente, quando eu expus aí a fraude da menina lá, muita gente veio me falar o seguinte, porra, mas era uma fraude, mas eu ganhei dinheiro, né? Eu ganhei dinheiro. Aí eu falo assim, porra, mas olha só, o Lula roubou a Petrobras, mas foi na gestão dele que acharam o pré-sal, então tudo bem? É a mesma coisa. Então a Tesla deveria ter... Ela é mesmo. Então assim, o Musk tá fazendo umas coisas interessantes? Tá. Mas a origem de tudo, né? Foi lá o negócio de pagamento, né? O, como é o nome aí? PayPal. Ele deu certo, muito bom.
Pegou excelente. Todo o dinheiro e botou no negócio.
Aí ele foi lá em 2008, a Tesla tava...
Ele teve antes.
Ele teve, mas assim, a Tesla tava para quebrar, o governo americano salvou. Foi isso aí, com crédito. Deu você lembra disso?
Deu crédito por causa do veículo elétrico.
É, exatamente.
Qual é o problema?
Não, eu acho isso muito problemático. Aí salvou. Aí beleza, salvou. Aí ele contou um monte de história de inteligência artificial, do cacete e tal, não sei o quê. O mercado foi pagando, as ações foram se valorizando.
Muito obrigado.
As ações foram se valorizando, né? E você não come carne, né? Você come carne? Eu achei que você não comia carne. E as ações foram se valorizando e ele foi ganhando... conseguindo emitir cada vez mais ações, a um valuation cada vez maior, e hoje ele faz o que ele quiser. Se ele quiser mandar um homem para Marte, ele manda. Por quê? Porque é aquele negócio, deixaram a fraude correr tanto...
Fake it until you make it, é isso?
Exato. Deixaram a fraude e tanto, que hoje já não dá mais para parar o carro. Então eu tô numa briga, né, com o Enjoei. Uma empresa... que só vende coisa falsa. É só tem coisa falsa lá. Eu estimo que 80, 90% da receita venha de venda de produto falso. Só que aí todo mundo vira e fala, porra, mas o Mercado Livre lá atrás era a mesma coisa. Por isso que você tem que matar quando o negócio é pequeno, ainda depende de ser uma fraude, e você tem que expor e bater... Pro negócio quebrar, antes que vire um
que
leão.
O que o Henrique falou lá?
Não, não respondeu. Não respondeu.
Você vai entrar com essa moto eles?
Já entrei. E eles foram notificados a se manifestar em 15 dias. E eu tô agravando a minha ação. Porque eu tô querendo tirar o site do ar efetivamente. Pedir cautela, pedir tutela de urgência. O juiz negou no TJ de São Paulo e eu tô agravando para segunda instância dentro do TJ para tirar o site do ar. Pode ser que eu não consiga, mas eu vou continuar na luta para que essa empresa não se torne o Mercado Livre. Porque eu acho um absurdo você criar uma fraude, ganhar dinheiro, emitir ações com essa fraude, e aí depois você joga tudo aquela fraude fora, mas você já tá com dinheiro e você cria qualquer outra coisa. Não é assim que funciona.
Se você quiser fazer isso de forma privada, captando dinheiro com o investidor de forma privada, foda-se.
Não, não é foda-se. Você tem que respeitar a lei.
Não, não é isso que eu tô falando. Vamos lá. No caso deles, eles não são em tese. Eles alegam que não são responsáveis pelos vendedores que estão lá dentro. Mesma coisa do Mercado Livre. Tem uma briga grande, mas ok.
É uma briga grande.
Independente disso, se for ou não, se um investidor privado, se o Renoir, investidor, viu a tese e quiser pagar por isso, considerando que o negócio não é fraudulento, ele permite que compradores e vendedores se cadastrem em um marketplace, igual o OLX. Cara, o OLX é uma porrada de fraude, nego.
Roubado. É tudo roubado.
O OLX é responsável. Até que ponto o OLX é responsável por. É igual o Instagram. Até que ponto o Instagram é responsável pelo conteúdo que você publica lá dentro?
Não, eu acho que ele é responsável. Tanto que ele modera, né? Tipo, se eu colocar uma foto. Se eu te der um tiro aqui na cabeça, tirar uma foto e colocar no Instagram, o Instagram vai tirar essa foto do ar.
Esse é o grande debate. Em relação aos Estados Unidos, da briga do Trump com as Big Techs.
E eu acho que as Big Techs fizeram certo de tirar ele de lá. Tava fazendo merda, tinha que tirar mesmo. Agora, o que eu acho? Eu acho o seguinte. o cara não pode ter um negócio que é baseado em uma coisa fraudulenta. E aliás, vou entrar aqui em uma outra questão, que é, eu não sei como está isso agora, mas antes o Bitcoin só era usado para compra de drogas, música pirata, etc, etc. Como é que está essa questão?
Cara, dados da Chainalysis e da Elliptic, são duas empresas que analisam a blockchain. Menos de 1% das transações são fraudulentas. São transações envolvendo alguma coisa da criminosa, atividade criminal.
E no Brasil, inclusive, vazaram vários dados aí, né? Tinha um site, eu não sei se tem ainda, que era Tudo Sobre Todos.
Não tô ligado.
Era um site que basicamente com seu CPF, eu ia lá, colocava seu CPF, ele me mostrava tudo sobre você. Tudo. Sua família, suas ligações, tudo.
Literalmente tudo.
E você tinha que pagar via Bitcoin.
Ah, isso foi 2014, 2015, não foi?
Ou via dólar, via não sei o quê. Então é uma fama injustificada.
Não, mas não acho que é uma fama injustificada. Acho que durante um tempo foi usado pela Silk Road.
Não, foi aí que foi mais.
Silk Road era foi. De droga.
É, de droga. Droga, arma, munição, tudo que era clandestino. O fato é que, dados hoje, de hoje...
não existe mais?
1% das transações são relacionadas a coisas fraudulentas e criminosas. Dados on-chain, de análise on-chain de corretora. Então, assim, no final...
Como é que essa análise é feita?
Cara, tem duas empresas gigantes. Uma chama Chainalysis e outra chama Elliptic. Diferente de um dólar, vamos lá. Jadel Vieira Lima tá encontrando a casa do cara lá com 50 milhões de reais em espécie. É irrastreável esse dinheiro. E papel moeda ainda é, segundo dados da FATCA, que é um órgão internacional contra lavagem de dinheiro, corrupção,
perfeitamente,
terrorismo, etc. Tem 13 maiores formas de lavar dinheiro e cometer crime. Money laundering e financiamento de terrorismo e crime. Dólar em espécie ainda é a primeira. Bitcoin e cripto são a 13ª, são a última dentro de várias coisas. Obra de arte, relógio de luxo, gado, joia.
Gado.
São formas maiores de você lavar dinheiro e cometer crime. De uma forma mais irrastreável.
Não. Fala que depois eu vou falar.
Então vamos lá. De fato, então, pegando essa informação, Bitcoin é 100% rastreável. A blockchain ela é pública, você consegue rastrear absolutamente tudo. E aí, o que esses caras fazem? As corretoras usam esses caras, então compartilham informações do cliente, de qual endereço veio, e esses caras começam a cruzar esse gigante big data, essa porrada de dados, para conseguir comparar as transações. E esses caras, eles conseguem dizer de quem é o endereço. Então, quando diz que o Bitcoin ele é anônimo, na verdade ele é semi-anônimo. Porque esse cara já consegue entender se você mandou uma transação ou recebeu, de mais ou menos apontar de onde veio, quem foi o indivíduo que mandou esse negócio. Consequentemente, eles conseguem mapear qual a origem do site, por onde passou, qual foi a carteira que foi usada, como é que essa transação aconteceu, se ela tem um perfil de algum golpe, se ela tem um perfil de fraude, qual é o histórico dessa transação. Então tudo isso é acompanhado pela rede. Tem alguns relatórios que eles publicam, que é bem legal, esse de 1%, inclusive, é bem legal, um puta relatório, que mostra o cruzamento de um monte de informação. Eles fazem análise de cluster e conseguem identificar que cerca de 1% das transações...
Não, você sabe que esse negócio de obra de arte que você falou, você sabe que tem grandes obras, né, que estão desaparecidas até hoje, né, que foram roubadas em algum momento do tempo e ainda estão desaparecidas. E você sabe por quê? Tem alguma ideia?
Desaparecida?
É.
Menor ideia.
Porque elas são usadas como colateral pelo crime organizado.
Interessante.
Sabia disso? Eu também não sabia.
Ouvi dizer, eu achei impressionante.
Não, é. Então, assim, ó, você tem... Eu quero comprar, sei lá, uma carga de cocaína.
Joga, dá a Mona Lisa lá pro
pé. É, dá a Mona Lisa não, porque tá lá no Louvre, mas...
Supostamente tá lá no
Louvre. Mas pega ali a... Exatamente, supostamente tá no Louvre. Pega o Storm in the Sea of Galilee lá do Rembrandt, a única cena marítima do Rembrandt. Tá aqui, enquanto você não receber, você fica com o...
É
mesmo? É. Não que eu tenha feito isso, eu só...
Mas você ouviu dizer.
Eu ouvi dizer.
Interessante, não tinha a menor ideia disso.
A coisa boa é que a sua Mona Lisa não pode ser roubada, ela vai estar sempre lá.
Sem movido.
Né?
É, mas enfim.
Mas interessante isso, é. Realmente isso é semi-anônimo.
Então, é semi-anônima, mas assim, eu acho que o mais interessante de tudo isso é o uso, né? Então desmistificar essa coisa é importante. Né? Existe um mito muito
sem
grande,
dúvida.
Porrada de coisa.
Quais são os outros mitos que a gente precisa desmistificar?
Cara, mitos. Então, esse é um. Eu acho que o mito que é uma coisa importante, as pessoas não. Muitas vezes não têm. O conhecimento não pararam para olhar, é que assim, você tem de fato uma grande concentração, seja de mineradores, seja de pools, seja até de carteiras, de detentores.
Eu não entendi, isso é um mito ou é a realidade?
Não.
Traz outro pãozinho.
Esse é um mito que é a realidade. Assim como
é a realidade.
Assim como você tem mito, e aí o mito talvez seja da descentralização, ele não é de fato hoje...
Descentralizado.
Ou tão descentralizado quanto ele poderia ser.
Mas eu consigo, em Bitcoin, ser meu próprio gerador.
Não, você consegue. Mas
meu próprio custodiante.
O ponto é a concentração, não o fato de você ter a autonomia.
Mas assim, o problema, em geral, né, pelo menos, o problema é quando você tem uma concentração que é inquebrável.
Uma concentração sem autonomia.
Sem autonomia.
Então, eu não estou dizendo que isso seja um problema, mas isso é um mito que acaba, assim... Ainda que ele seja cada vez mais descentralizado, e acho que esse é o caminho, está saindo, é um mercado em consolidação, novo pra caramba, tem 10 anos, né? Então assim, 11 anos. O mercado está em pleno amadurecimento. Então ainda que isso seja um fato, eu acho que existe um processo a seguir. A gente está recém no início da curva, no início da curva de adoção. Se você traçar a curva de adoção de tecnologia, a gente está em 2, 3% da adoção potencial. É, isso é nada. Nada.
O que você está dizendo com isso é assim, só 2, 3% das
do
pessoas que poderiam
usuários...
usar Bitcoin.
Exato.
Usam.
Exato.
Então o Bitcoin tem que valer muito mais. Eu acho
Sob essa ótica, sim.
Eu vou falar uma coisa absurda. Eu acho que o Bitcoin vai valer $1 milhão. E vou falar isso sem piscar, hein?
Cara, eu acho que é possível.
E vai ser rápido.
É, o rápido
vai
é que...
ser nos próximos 5 anos. Porra, 5 anos é rápido.
É, 5 anos é rápido pra caralho.
E é multiplicar por 20.
É muito rápido 5 anos.
E vai acontecer.
E o Bitcoin, quanto mais sobe, mais gente se
começa.
Que
é um auto-reforçado.
Um milhão de dólares, a gente tá falando que um satoshi, que é a menor medida divisível, é um
vai
oitavo
valer
da casa,
dólar.
Vai valer um centavo.
Vai valer um centavo. Exatamente.
Obrigado.
Que eu acho que é bem razoável.
Cara, no longo prazo é razoável, mas para isso a gente tem que vencer a principal barreira.
Qual seja?
Adoção.
Mas a adoção vai vir.
Vai vir como?
Vai vir porque...
O que é o driver de adoção? Não vai vir, não é simples.
Vai vir porque é reserva de valor.
Não, driver de adoção é usabilidade.
Usabilidade não vai ter.
Cara, vai ter. Vai ter que ter uma carteira fácil, vai ter que ser tão simples quanto...
Não, pera. Simples já é.
Não é.
Como não?
Não é, Renato, você vai ter que fazer um cadastro no Exchange, você vai ter que mandar foto, vídeo, até mandar textinho, você vai ter que fazer, mandar dinheiro para a corretora, comprar Bitcoin, tirar da corretora, botar numa carteira no celular, armazenar, se preocupar com armazenar 12 palavras para fazer uma chave. Cara, é difícil pra cacete. É difícil, é mais difícil comprar uma ação na bolsa. E não é fácil.
Escutei essa história de que tem um cara aí com milhões de dólares que já errou a senha... 8 vezes, sei lá.
Que é um outro papo que é muito comum. Eu perdi uma carteira no início. Você perde, você não preocupa. O valor era pequeno, você não preocupa tanto com segurança.
Você perdeu quanto nessa
aí? Cara, na época era um Bitcoin, eu consegui recuperar 0,7. Isso aqui era R$3.000, não é nada.
Não, é que um Bitcoin hoje...
É 300 pau.
Você perdeu...
Cara, perdi o equivalente, isso foi 2016, 17. Eu consegui em 2017 recuperar parte disso.
Mas como você fez pra recuperar?
Eu tinha as 12 palavras, eu só não anotei a ordem. Quando me avisaram, quando me falaram pra eu baixar a carteira e anotar, não me falaram que a ordem era importante. Eu anotei as palavras, não anotei a ordem.
E como é que você recuperou?
Cara, eu fiquei tentando... Eu tinha as palavras, eu fiquei na força bruta, um amigo ficou me tentando acertar, fizemos um códigozinho.
Mas...
Demorou 2 meses e meio, acertou.
Mas não é só 8 vezes que você pode errar?
Não, depende da carteira.
Ah, depende da carteira. Eu não sabia que dependia da carteira. Você sabia as... E por que só 0,7 você recuperou?
Cara, daí essa é uma pergunta que eu não sei a resposta. Talvez eu tenha anotado... Talvez tivesse 2 endereços. Não sei.
Caramba, você não sabe.
0,3 ficou... Tá aí.
Eu vou te contar uma coisa absurda. Eu tinha um amigo Eu tenho um amigo, Daniel é o nome dele. Eu te apresentei, inclusive. Sim. É, não vou falar o sobrenome, não vem ao caso, mas eu tenho esse amigo e ele sempre foi um entusiasta de Bitcoin. E ele tinha um chefe que queria comprar música pirata, sabe-se lá por quê, num desses sites que aceitava Bitcoin. E ele me pediu o seguinte, na época eu tinha uns 10 Bitcoins. Eu já tive muitos Bitcoins, muitos. Muitos, em 2015, eu tinha 300 mil reais em Bitcoin.
Era
Bitcoin pra caralho. Pra caralho. Era 100 bitcoins.
Mais. Era 15 assim. Mais.
É. Mil reais. Era isso. Imagina se tivesse guardado isso aí, Fernanda. Hã?
100 bitcoins a 1 milhão de dólares cada um.
E aí, o que, que aconteceu? O cara, o amigo, o, esse cara queria comprar uma música, que acho que só tinha lá, sei lá a merda que foi. E ele me pediu, acho que era... sei lá, meio Bitcoin, uma coisa assim. E eu vendi pra ele meio Bitcoin pra ele pôr crédito lá no site de música pirata. E ele deve ter gastado tudo em música pirata. Imagina quanto custou isso hoje.
Mas eu comprei em 2017, março de 2017, tava em Las Vegas. Eu vendi um Bitcoin pra comprar um iPhone.
É, foi o iPhone mais... você pode se orgulhar.
O iPhone 7 Plus.
Assim, você comprou o iPhone mais caro do mundo... o cara comprou as músicas falsas mais caras do mundo. E o cara da pizza deve estar pra se matar.
Não tá, ele, ano passado ele até comemorou.
Como comemorou?
Ele fez um outro evento. Ele tinha muito mais do que isso. Ok, foi caro, mas.
Cara, foi a pizza mais cara do mundo.
Quem não sabe, em 2010.
Foi a primeira transação.
Dia 22 de maio de 2010, tem a primeira transação, o primeiro registro de transação de um bem físico por bitcoins. Foi duas pizzas da Papa John's nos Estados Unidos.
Por 10 mil bitcoins. 10 mil bitcoins.
É um bom belo do dinheiro.
Cara, esse cara deve ter ficado louco.
Um belo do dinheiro.
Eu ia me matar. Eu já quero me matar por causa dos meus 100 e poucos bitcoins. Eu acho que o topo foi 120 ou 130 bitcoins.
Pensar dessa forma.
O que você vendeu? Bateu o X lá?
Mas essa é a sua... Não, eu vendi porque eu era um idiota. Não sabia que aquilo lá realmente ia valorizar. Não tinha a cabeça que eu tinha hoje. Vendi bem até. Mas vendi por muito menos do que está hoje. Muito menos. Mas o que eu ia te falar é que você fez uma conta interessante de charutos.
Essa aí é boa.
Que é mais ou menos parecida com essa que a gente está fazendo agora. Quanto Exato. Custou essas duas pizzas? Qual que é a sua conta? Você tem que chegar mais perto, senão o pessoal não vai te escutar. Filho. Essa história é boa, pô.
Quando eu trabalhava no mercado financeiro, eu sempre gostei de acordar cedo. Quando eu chegava cedo no escritório, eu acendia um Oi de Monterrey.
Double Corona.
7 da manhã, café.
7 da manhã.
7 da manhã. Onde é que é o seu escritório?
Era aqui na Eduardo Suzarinho.
Certo.
Isso eu até de madrugada. Eu não me lembro qual foi
o insight que você teve.
Qual foi a taxa de juros que eu coloquei. Mas eu cheguei à conclusão que ele ia fumar 10 milhões de dólares ao longo da vida. Quando eu fiz essa conta, eu parei de fumar imediatamente.
Mas agora voltou. Anos,
agora voltei com...
devagarinho.
Digamos, com mais parcimônia.
Não, essa conta é maravilhosa. Não, e é maravilhoso você começar o dia 7 da manhã fumando um Double Corona.
É uma bela forma de começar o dia.
É uma bela forma de começar o dia.
É. E as pessoas não estão te vendo, mas você tá bem fisicamente, né?
Obrigado,
o que demonstra que fumar charuto ajuda. Aliás, você conhece alguém que fumava charuto e morreu de coronavírus?
Não conheço ninguém que morreu de coronavírus.
Eu conheço, e ninguém que fumava charuto.
Acho que charuto ajuda a combater o vírus do coronavírus.
Eu acho que sim. Essa teoria quem lançou foi o Thiago Reis, mas eu acho que ele deve estar certo. Porque eu não conheço ninguém. E os velhos que fumam lá no Caruso, no Oeste, que você vai também, não que você seja velho, mas eles são. Vários pegaram e nenhum morreu. E os caras são velhos.
Estatisticamente já tem
uma significância aí.
A gente já sabe uma correlação à causalidade. Mas
como é que tá?
Existe uma significância.
Como é que tá aí em Cuba? Vamos.
É, em Cuba tá bem, pô.
Será que já... na Coreia do Norte também não tem nenhum caso conhecido?
É que na Coreia do Norte os caras fizeram uma política mais agressiva. Você sabe qual foi? O cara testou positivo, os caras deram um tiro. E mandaram queimar o corpo. Não, não é brincadeira. É verdade. Você tá rindo porque você é um cara cruel. Você vai ser cancelado agora.
Não vou, não. É uma boa solução, né? A minha pergunta é só a China. Por que a China não teve vários casos segundo
terceiro? Mas sabe que, assim, a China não foi muito diferente do Japão.
Fora um bilhão de pessoas a mais.
Não, não, o que eu quero dizer é que não foi muito diferente relativo à população. E, aliás, digo mais, o Brasil vai se tornar o pior país relativo à população em breve.
Você acha?
Ah, vai, porque tá tudo cagado. Estamos aqui num restaurante que está vazio, mas a sala do lado, que é a sala de charuto, não tem onde sentar. Não, eu pedi, Não tem onde sentar.
Pode levar isso aqui. Mas dada a teoria do Thiago, nossa observação, ele tá na sala errada. Vamos lá do lado
pois
que
é
mais
inclusive, seguro. Pela hora.
É, acabou. Pessoal, vamos fumar um charuto agora e participar do Clubhouse. Deixa seu Instagram, seu Twitter, tudo mais.
Ego da Pelini, com dois L's e N-I, não tem, é tudo Ego da Pelini. Instagram, Twitter.
Eu
tudo.
Vou marcar suas redes sociais. Fernando, você quer deixar suas redes sociais?
Temos o Instagram, Fernandinho Schmidt.
O Fernandinho é o rei do selfie. Depois nós vamos tirar um selfie que vai...
eternizado.
Eternizar e vai ser capa desse podcast. Obrigado a vocês. Quer deixar seu recado final? Quer deixar um recado final?
Cara, acho que é isso. Espero que o pessoal goste do podcast.
Ah, foi excelente, espetacular.
Vamos fazer mais um.
Vamos.
Cuidem das suas aplicações. Ouça o Thiago Rodaio.
É Renoir, meu nome.
O Thiago Reis, nosso amigo, Rodaio
Renoir. Reis, Renoir, dá um belo de um trio, né? Reis, Renoir e Rodaio.
É, um belo trio. Valeu, pessoal. Um abraço e até outro episódio. Até mais.